Hey there, welcome back! Na atividade de hoje, você vai terminar de ver o diálogo que começou na aula passada e vai descobrir um pouquinho mais sobre quais propostas que o pessoal lá naquela reunião de brainstorming tinha em mente. So that's it. Ready to start? Let's go!
Moving on. That's true, and it's also a regular guideline for training processes. Chris, what about your people? Have you been working on something else? That's true, isso é verdade. And it's also a regular guideline, e também é a nossa orientação, our guideline, certo? Guideline, então, orientação. Orientação ou diretrizes, né? As nossas diretrizes, diretriz. Our regular guideline, a nossa orientação regular, for training processes, para processos de treinamento. Chris, what about your people? Chris, e com relação ao seu pessoal? Have you been working on something else? Vocês têm trabalhado em algo diferente? We have, Bill. We're going another way, though. We are still investing time and manpower on technical training, but we've been exploring other forms of training. We have, Bill. Nós temos, Bill. O que aconteceu aqui? Ele usou uma short answer, certo? Ele tinha a perguntinha ali. Have you been working on something else? E aí ele respondeu, we have. Ou seja, a short answer usando o auxiliary verb da pergunta anterior. Have you been working? We have. Have you? We have. Right? So, we have, Bill. Temos, Bill. Temos trabalhado. We're going another way, though. Nós estamos seguindo por outro caminho, though, no entanto. Já falamos sobre o though aqui, super importante, né? Aquela substituição para o but, no entanto, though. We are still investing time and manpower on technical training. We are still investing time. Nós ainda estamos investindo, nós continuamos investindo tempo e mão de obra, manpower, on technical training, em treinamento técnico. But we've been exploring other forms of training. Mas, but we've been exploring, nós temos explorado other forms, outras formas of training, de treinamento. Moving forward, like what? Como o quê? Já falamos aqui também sobre o like como, certo? E não como o verbo que nós todos conhecemos de gostar. Então, like também significa como. Like what? Como o quê? We did some research and we came to the conclusion that training soft skills is a rising trend in HR management. We've been dedicating some time to that. We did some research, ou seja, nós fizemos algumas pesquisas. Importante aqui essa combinação de verbos do do research, certo? Então, fazer pesquisa, do a research. So, we did some research. And we came to the conclusion, e nós chegamos à conclusão, that training soft skills, que treinar soft skills. E agora, o que são soft skills? Que em português permanece a mesma coisa. Falamos geralmente soft skills também. São habilidades que não são geralmente relacionadas ao trabalho em si. Não são habilidades de treinamento, por exemplo, certo? São habilidades diferenciadas que as pessoas procuram nos seus empregados, como por exemplo, foco ou empatia, espírito de equipe, motivação e por aí vai. Então, soft skills can be focus, motivation, empathy, team play and so on, ok? Então, as nossas soft skills, elas são essas habilidades, essas características que hoje em dia as pessoas, as empresas costumam muito procurar, certo? A chamada inteligência emocional. Então, como aquela pessoa consegue lidar com o dia a dia de trabalho? Se ela tem todas essas características, se ela tem essas soft skills, ela certamente é uma pessoa boa de lidar e certamente vai fazer um bom trabalho ali. Certo? So, soft skills, essas outras habilidades que não são relacionadas ao trabalho em si, ao pôr a mão na massa, essas coisas mais de personalidade, right? So, training soft skills, treinar então essas soft skills, essas habilidades diferentes, is a rising trend, é uma tendência crescente, a rising trend, então algo que está rising é algo crescente, certo? Que vem do verbo rise, de crescer, right? So, a rising trend, uma tendência crescente. In HR management, na gestão de RH. We've been dedicating, nós temos dedicado, some time, algum tempo, to that, a isso. Aqui é importante a gente salientar a diferença entre some time e some times, que às vezes costuma causar um pouquinho de confusão, certo? A palavrinha sometimes quer dizer às vezes, certo? Então, ela indica o quê? Indica uma frequência. A frequency. Eu posso dizer, por exemplo, she sometimes forgets her lunch. Ela às vezes esquece o almoço. She sometimes forgets her lunch. Mas assim, separado, dizendo some time, como é o nosso caso aqui, we've been dedicating some time to that, o que eu estou falando? Eu estou falando de dedicar um tempo, ou seja, reservar um tempo, nesse sentido, reservar um tempo. Ou seja, I need some time to think about it. I need some time to think about it. Eu preciso de um tempinho para poder pensar um pouco nisso, certo? Então, some time, separadinho, um tempo, no sentido de reservar ali um período para você fazer alguma coisa. E sometimes, assim, tudo juntinho e com um S no final, às vezes que indica uma frequência. She sometimes forgets her lunch. Ela às vezes esquece o almoço. All right? Let's move on. What kind of skills are we talking about? De que tipo de habilidades, what kind of skills are we talking about? Nós estamos falando? Well, soft skills, you know. We're thinking of negotiation skills, team building, leadership development. What do you make of that, Bill? Well, soft skills, you know. Bem, soft skills, você sabe. Então, aqui nós temos, mantivemos o soft skills, porque é justamente assim que ele veio para o português e assim se manteve, ao menos por enquanto. We're thinking of, nós estamos pensando em negotiation skills, habilidades de negociação, negotiation, ó, a pronúncia dessa palavrinha aqui como é peculiar, negotiation, 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 ok? Negotiation skills, team building, fortalecimento de equipe, leadership development, desenvolvimento de liderança. What do you make of that, Bill? What do you make of that? O que você acha disso? Olha só que expressão interessante. What do you make of that? Significa basicamente, what do you think of that? Ou seja, o que você pensa disso? O que você acha disso? Então, aí você tem mais uma forma de perguntar o que uma pessoa pensa. Qual é a opinião dela com relação a alguma coisa, certo? What do you make of that, Bill? O que você acha disso? O que você pensa disso? It sounds like a good idea on paper, but can we afford the time to do that? It sounds like a good idea. Parece ser uma boa ideia on paper, no papel. Mas, can we afford the time? Nós dispomos do tempo. Essa palavrinha afford, ela é uma palavrinha interessante porque ela nem sempre tem um equivalente perfeito em português, dependendo do contexto, certo? A gente costuma traduzir afford como bancar ou arcar, certo? No sentido financeiro mesmo. Eu digo, por exemplo, I can't afford that car. I can't afford a car. Eu não posso bancar aquele carro. Eu não posso arcar com os custos daquele carro. Mas eu também posso usar o afford no sentido de arcar com tempo, de você dispor um tempo para fazer alguma coisa. Então, se eu digo assim, can we afford the time to do that? Ou seja, a gente tem esse tempo, vale a pena perder, entre aspas, esse tempo com isso? Então, can we afford to do that? Nós podemos perder esse tempo fazendo isso, se dedicando a isso? Ou seja, é nesse sentido de você dispor de um tempo para você dedicar a alguma coisa. E aqui no nosso caso, por exemplo, está perguntando se é algo que vale a pena, certo? So, can we afford the time to do that? Nós dispomos do tempo para fazer isso? A gente pode perder esse tempo fazendo isso? Não tem outras coisas mais importantes? Certo? Então, can we afford the time to do that? Nós dispomos do tempo para fazer isso? Well, the ROI is not as obvious as with technical training. Então, bem, the ROI, o retorno sobre investimento, is not as obvious, não é tão óbvio, as with technical training, quanto no treinamento técnico. But we feel like, mas nós sentimos que it's been improving morale, tem melhorado o astral, esse morale, que geralmente é traduzido como moral, é justamente essa questão de astral, né, de clima, as pessoas têm estado mais motivadas. Então, nós estamos elevando a moral das pessoas, estamos elevando o astral das pessoas, elas estão mais motivadas. It's been improving morale in our office. Então, tem melhorado o astral no escritório. And it helps us unlock potential e nos ajuda a destravar potencial. But how can we measure if that's an efficient process? We can see direct results from technical training. Soft skills have a much more indirect impact on performance. Vamos separar isso aí. But how can we measure? Mas como nós podemos mensurar? Como nós podemos medir? Então, a palavrinha measure. Mensurar ou medir, certo? Também com uma pronúncia bem interessante aí. Measure, 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 right? But how can we measure? How can we measure if that's an efficient process? So, how can we measure? Como podemos mensurar? If that's an efficient process. Se esse é um processo eficiente. Efficient. Também tem uma pronúncia bem diferente. Efficient. Ok? Efficient. Efficient. Efficient process. We can see direct results. Nós podemos ver resultados diretos from technical training. Do treinamento técnico. Soft skills, as soft skills, have a much more indirect impact. Então, tem um impacto muito mais indireto. Essa construçãozinha aqui do much more, much more. Ela é usada para quê? Para dar ênfase, emphasis, right? Eu poderia dizer simplesmente, soft skills have a more indirect impact. Mas, como eu quero dar uma ênfase, dizer que isso, que esse impacto é muito mais indireto, eu coloco o much antes, então, much more indirect, ok? E eu posso usar essa mesma estrutura com adjetivos curtos, certo? Eu posso dizer, por exemplo, technical trainings are easier than soft skills trainings. Treinamentos técnicos são mais fáceis do que treinamentos de soft skills. Se eu quiser dizer que eles são muito mais fáceis, dar essa ênfase, dar essa engrandecida, eu vou dizer much easier, ok? Então, é simples a gente colocar o much antes. Se for um adjetivo longo, como é indirect, much more indirect. Se for um adjetivo curto, como é easy, much easier. Alright? Só colocar o much antes e você já dá essa ênfase na sua frase. Então, much more indirect impact on performance, um impacto muito mais indireto no desempenho, na performance. True. So maybe we could work on an objective way to measure that improvement. Do you have any ideas? True. Verdade. Então, talvez, so maybe we could work on, nós poderemos trabalhar em, olha aí, mais uma vez, o work on an objective way, em uma forma objetiva, to measure that improvement, de mensurar, de medir essa melhora. Do you have any ideas? Você tem alguma ideia? Maybe we could work on a career tracking system. Maybe, talvez, we could work on, nós pudéssemos trabalhar em, o quê? A career tracking system, um sistema de acompanhamento de carreira. Certo? Ali, novamente, a nossa inversão da qualificação. Sistema de acompanhamento de carreira, Career Tracking System, right? That's interesting. How would that work? That's interesting. Isso é interessante. How would that work? Como isso funcionaria? If the soft skills training process is really having its intended effect, then we should see much more mobility and career progress over time. Kitty, what do you think of that? If the soft skills training process, se o processo de treinamento de soft skills is really having, realmente estiver tendo its intended effect, seu efeito esperado, Then we should see much more mobility. Então, nós devemos ver muito mais mobilidade. E aqui eu chamo sua atenção novamente para o fato de que as palavrinhas, os modal verbs que nós chamamos, o should, could, may, and so on, eles nem sempre têm aquela equivalência que a gente costuma utilizar, certo? Então, aqui nós temos o should, que normalmente traduzimos como deveria, certo? Como devemos aqui na nossa frase. Por quê? Porque as nossas equivalências de tempos verbais não são as mesmas. Então, nem sempre vai ser deveria. Pode ser, aqui no nosso caso, devemos. Então, then we should see, então nós devemos ver, ou seja, em breve nós vamos conseguir observar much more mobility, olha aí o much more de novo, muito mais mobilidade and career progress e progresso de carreira over time, ao longo do tempo. Outra expressão bem legal, over time, ao longo do tempo. Over time, ou seja, com o passar do tempo. À medida que o tempo for passando, nós vamos conseguir observar esse progresso, certo? Eu posso dizer, por exemplo, então, she has changed a lot over time. Ela mudou muito ao longo do tempo. Então, com o passar do tempo, com o passar dos anos, ela mudou muito. Outro exemplo, we'll be able to see the difference over time. Nós poderemos observar ou ver a diferença ao longo do tempo com o passar do tempo, over time. Alright? Katie, what do you think of that? Katie, o que você pensa? O que você acha disso? I like it. I have to admit, we're really focused on numbers here in the Texas office, so this kind of training is not something we do very often. But this could certainly work. I like it. Eu gostei. I have to admit, eu tenho que admitir, we're very focused on numbers. Nós somos muito focados em números here in the Texas office, aqui no escritório do Texas. So, this kind of training, então, esse tipo de treinamento is not something, não é algo we do very often, que nós fazemos com muita frequência. But, mas, this could certainly work, isso certamente poderia funcionar. All right? So maybe we can collaborate on a leadership program and figure out a way to measure its efficiency and effectiveness. So maybe, então, talvez, we can collaborate on, a gente possa colaborar em, o quê? A leadership program, um programa de liderança. And figure out a way, e descobrir uma maneira, aqui novamente temos a palavrinha, ou melhor, o termo figure out, que é o quê? Descobrir, no sentido de encontrar uma solução, certo? Figure out. To figure out, descobrir uma maneira, encontrar uma maneira to measure its efficiency and effectiveness, de medir, de mensurar, to measure its efficiency, sua eficiência, and effectiveness, a eficácia. Efficiency, efficiency, and effectiveness. Effectiveness, okay? One more time. Efficiency, efficiency, and effectiveness. Effectiveness. All right? Pegou bem a pronúncia? Sounds great. Parece excelente. Shoot me an email later and we'll get the ball rolling. Shoot me an email, me mande um e-mail. Aqui, dito de uma forma bem diferente, nada literal, porque shoot, a palavra shoot, significa o que é geralmente atirar, certo? Com uma arma. Então, shoot, eu poderia dizer, I like to shoot. Eu gosto de atirar, certo? Mas o verbo shoot foi aí adaptado para alguns outros usos, como é o nosso caso aqui. Shoot me an email. Então, shoot me an email. Shoot an email. Me mande um e-mail. Talvez você veja aí também, de vez em quando, a expressão simplesmente shoot, quando alguém está ali numa conversa. Então, por exemplo, quando é que eu vou utilizar esse shoot? Apenas. Quando alguém está ali conversando comigo, ou apareceu para conversar comigo, e disse assim, can I ask you something? Né? Posso te pedir alguma coisa? Ou can I tell you something? Eu posso te contar alguma coisa? Aí você fala para ela, shoot. Ou seja, manda. Certo? Manda ver. Pode falar. Shoot. Ok? Então eu digo, can I tell you or can I ask you something? E a pessoa pode me responder, shoot. Shoot. Manda. Manda ver. Pode falar. Certo? Então, shoot, uma palavrinha que está sendo utilizada aí um pouco distante do seu significado literal original, certo? Shoot me an email later, me mande um e-mail depois, and we get the ball rolling, uma expressão que nós já vimos aqui, certo? We'll get the ball rolling, a gente vai botar as coisas para funcionar, a gente vai fazer acontecer, certo? That's excellent. Thank you all. Please keep me posted about whatever you come up with. I'm looking forward to hearing from both of you. That's excellent. Isso é excelente. Thank you all. Obrigado a todos. Please, por favor, keep me posted. Mais uma expressão bem bacana. Keep someone posted. Quer dizer o quê? Você manter a pessoa atualizada. Manter atualizado. Geralmente a gente usa com o me mesmo, certo? Então, keep me posted, me mantenha atualizado. Não quer dizer que eu não posso usar com outras pessoas. Eu posso dizer, keep the boss posted, por exemplo. Certo? Então, mantenha o chefe atualizado. Keep someone posted, então, manter alguém atualizado com relação a algum assunto. Certo? About whatever, a respeito de qualquer coisa. Então, esse whatever, whatever, qualquer coisa, whatever, qualquer coisa. You come up with, mais um phrasal verb, e é o nosso primeiro que tem três palavras, certo? Come up with. Come up with, que quer dizer o quê? Você bolar, você inventar, você criar alguma coisa. About whatever you come up with, que vocês bolarem, que vocês criarem. Eu poderia dizer, por exemplo, he came up with a very good idea. He came up with a very good idea. Ele bolou, ele criou, ele inventou uma ideia muito boa. Ou ainda, they'll have to come up with a solution. Eles vão ter que inventar, bolar, criar uma solução, certo? So, come up with, mais um phrasal verb, o primeiro de três palavrinhas, que quer dizer bolar, criar, inventar. Whatever you come up with, qualquer coisa que vocês bolarem. I'm looking forward, eu estou ansioso. Sempre lembrando daquela forma positiva. I'm looking forward to hearing. Eu estou ansioso para receber notícias. E aqui nós temos o hear, o verbo hear, de ouvir, escutar, sendo usado novamente de uma forma não literal, que é receber notícias. Já vimos isso aqui em alguns diálogos passados, certo? Então, quando você ouve de alguém, hear from someone, então, quando você ouve de alguém, isso quer dizer que você está recebendo notícias dessa pessoa, certo? So, hear from both of you, receber notícias de vocês dois, both of you. E essa expressãozinha é também super utilizada e ela é tão legal, tão interessante, que eu vou chamar o Luiz para explicar um pouquinho mais sobre ela para você.
A palavra both é usada quando a gente vai falar de duas coisas ou pessoas ao mesmo tempo, de uma maneira parecida com o ambos no português, mas com algumas diferenças em relação ao posicionamento na frase. Uma outra diferença importante, e que deixa difícil fazer um paralelo realmente preciso entre ambos e both, é o fato de que both é muito usado em inglês na fala informal, tanto quanto na formal, enquanto que em português, ambos geralmente fica mais reservado para textos ou fala bastante formal. Both pode ser usado com os artigos definidos ou indefinidos, the ou a, da mesma forma que pode ser acompanhado de substantivos, pronomes como I, he, she, they, ou possessivos como my, his ou her. Nessas situações também é comum usarmos both of. Por exemplo, she finished both her tasks without any difficulties. Ela terminou suas duas tarefas, ou ambas as tarefas, sem dificuldades. Both of his colleagues said he arrived late. Seus dois colegas, ou ambos, disseram que ele chegou tarde. Quando both acompanha um pronome na posição do sujeito, usamos um object pronoun, em vez de um subject pronoun. Então a gente tem frases como as seguintes. Both of us are going to have a few drinks after work. Nós dois vamos tomar alguns drinks depois do trabalho. The manager gave both of them the same task.
O gerente deu a eles dois, ou ambos, a mesma tarefa. Só tome cuidado e não esqueça que both não é usado em contextos negativos. Nesse tipo de situação, usamos neither se a negação está no contexto ou either se o verbo em si estiver na forma negativa. Both of them had to finish their tasks, but neither finished on time. Ambos tinham que terminar suas tarefas, mas nenhum nem outro terminou a tempo. I didn't send either of my reports. I should do this now. Eu não mandei nenhum dos meus relatórios. Eu deveria fazer isso agora. Now, back to class.
Very well then, let's finish our dialogue. Thanks, Bill. Obrigada, Bill. I'll keep you in the loop. Eu vou te manter informado. Keep on the loop. Mais uma expressãozinha bem interessante. Keep on the loop. Que quer dizer, então, manter informado ou atualizado. Ou seja, ela é uma boa substituta para aquela expressão que nós acabamos de ver ali acima do keep me posted. Keep me posted ou keep me on the loop. Então, essa mesma ideia de manter alguém informado, alguém atualizado, alguém a par do que está acontecendo. Alright? Thanks. Obrigado. We'll get on it straight away. Nós vamos começar. Get on something. Então, get on. Nesse sentido de começar. Ou seja, de pôr a mão na massa, certo? Então, você começar alguma coisa, você fazer algo prático com relação àquilo. Get on it. Vamos começar. Vamos pôr a mão na massa straight away. Também já vimos aqui. Straight away. Imediatamente. Agora mesmo. We'll get on it straight away. Nós vamos começar agora mesmo. Certo? Very well. Now that we took a closer look at our colleagues' ideas, let's listen to our dialogue one more time.
Good morning, everyone. Thank you for joining the call. I'm Bill Hayes, HR Operations Manager, based in New York, and we're here today to discuss our training initiatives.
Good morning, Bill. Hello, everyone. This is Katie Dawson. I'm an HR analyst based in Texas. I'm speaking for my local manager who's on leave.
Good morning. This is Chris Hayek. I'm speaking on behalf of the Denver HR team because we're having issues with our conference call software. We're all listening.
Great. Now that everyone's here, we might as well get started. So, we're here to talk about corporate training and to brainstorm a little bit about what we can do moving forward.
Can I begin? We've been working on that for a few weeks and we'd like to share.
Let's hear it.
We've been investing heavily in technical training. We're not only working on tasks and operational aspects, but also on health and safety. That has been our main focus lately because it provides a consistent ROI.
That's true. And it's also our regular guideline for training processes. Chris, what about your people? Have you been working on something else?
We have, Bill. We're going another way, though. We are still investing time and manpower on technical training, but we've been exploring other forms of training.
Like what?
We did some research, and we came to the conclusion that training soft skills is a rising trend in HR management. We've been dedicating some time to that.
What kind of skills are we talking about?
Well, soft skills, you know. We're thinking of negotiation skills, team building, leadership development. What do you make of that, Bill?
It sounds like a good idea on paper, but can we afford the time to do that?
Well, the ROI is not as obvious as with technical training, but we feel like it's been improving morale in our office, and it helps us unlock potential.
But how can we measure if that's an efficient process? We can see direct results from technical training. Soft skills have a much more indirect impact on performance.
True. So maybe we could work on an objective way to measure that improvement? Do you have any ideas?
Maybe we could work on a career tracking system.
That's interesting. How would that work?
If the soft skills training process is really having its intended effect, then we should see much more mobility and career progress over time. Katie, what do you think of that?
I like it. I have to admit, we're very focused on numbers here in the Texas office. So this kind of training is not something we do very often, but this could certainly work.
So maybe we can collaborate on a leadership program and figure out a way to measure its efficiency and effectiveness.
Sounds great. Shoot me an email later and we'll get the ball rolling.
That's excellent. Thank you all. Please keep me posted about whatever you come up with. I'm looking forward to hearing from both of you.
Thanks, Bill. I'll keep you in the loop.
Thanks. We'll get on it straight away.
Muito bem, e assim acabamos a nossa primeira sessão de brainstorming. Well done, Private. Now, don't forget to do your memorization hack. practice, right? Review the content from this class, and I'll see you next time. See you later, private.